Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje está sob a coordenação de José Lázaro.
Querido amigo, amiga, nós estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova e convidamos a você a estar conosco nessa hora seguinte. Teremos alegria na oportunidade de trocarmos informações a respeito dos valores com que a espiritualidade superior nos traz a luz do coração, a oportunidade da mente nos processos naturais da vida. Esteja conosco. É a doutrina espírita chegando na sua alma. E a nossa equipe está a posto para que possamos desenvolver o nosso programa e o tema de hoje, a saúde espiritual. Temos a alegria da presença de nosso amigo Celso Henrique Poderoso de Oliveira, é um integrante, um divulgador, um participante intensivo na doutrina espírita, no grupo espírita Bezerra de Menezes, em Santo André. E os nossos amigos aqui na mesa, o Mário, o Hélio, o Targino lá na técnica, o nosso Adilson também no controle do som. Nas considerações iniciais do Celso, nós já vamos te dirigir uma pergunta, Celso. O nosso tema é saúde espiritual. Então, para que nós possamos ter assim um conceito, uma definição clara, você pudesse definir para a gente saúde espiritual e se porventura há uma diferença em relação à saúde do corpo, à saúde física.
Inicialmente é um prazer estar mais uma vez aqui com a equipe. A saúde material, no entender de Emmanuel, né, no livro Consolador, ele diz que é o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, ao passo que a saúde espiritual é a harmonia da alma. Então, a gente chega à conclusão de que a saúde, tanto a material quanto a espiritual, é o estado ideal da vida. E por que que hoje ainda a gente ainda tem que conviver com doenças, com dificuldades, né? Tanto a nível material quanto a nível espiritual? Porque ainda estamos em processo de amadurecimento do nosso espírito. Então é uma situação normal a ausência da saúde, né? É uma situação normal dentro desse processo evolutivo que a gente se encontra, né?
É, a saúde do corpo físico, dentro da estrutura fisiológica, dentro das necessidades prementes do dia a dia, então está profundamente relacionada aí, porque não é só corpo, nós não somos só corpo, né? Nós não estamos apenas na estrutura biológica, na formação dos músculos, dos ossos e tudo mais, né?
Tanto que não, a saúde espiritual, né, ela pode ser alcançada mesmo sem a saúde material. A gente consegue, quer dizer, com esse estado de harmonia íntima, harmonia da alma, o equilíbrio emocional, né, a serenidade íntima, então a gente consegue realmente ter uma harmonia espiritual, mesmo faltando, em algumas ocasiões, a saúde material.
É interessante que, como o Celso está nos explicando, que tenhamos sempre a consciência que a saúde do corpo físico, ela depende da saúde do espírito, espiritual. Não existe possibilidade de de ter saúde física se você não tiver saúde espiritual, porque o melhor, ter saúde física se você não tiver espiritual, porque a física ela é reflexo da espiritual, na verdade. É um guia seguro. Para você saber se o teu espírito está doente ou não, é só olhar para o seu corpo.
É, a colocação que foi nos dada, é importante nós raciocinarmos que muitas vezes nós estamos num corpo em uma certa deficiência, que a espiritualidade até nos coloca como questionamento de provas ou mesmo algo compulsório de dor, até como sendo medicamentos terapêuticos, às vezes um tanto amargo, menos amargo, para que haja a harmonia da alma, né, Celso?
Exatamente, para evitar até alguns males maiores. Então, às vezes, a própria ausência da saúde física evita que as pessoas pratiquem atos que venham a prejudicá-las ainda mais do ponto de vista espiritual.
É porque se nós formos raciocinar, hoje mesmo, se nós fazemos uma alimentação mais carregada de condimentos, né, de temperos fortes, pode ser que no momento nós não tenhamos assim nenhuma reação, mas se nós continuarmos a fazer, ao longo do tempo nós poderemos ter algum problema estomacal, intestinal, gástrico, qualquer que seja ele. Em relação à alma, muitas vezes nós observamos que podemos ter aí uma condição de um corpo problemático, com alguns tipos de enfermidade, alguns tipos de doença, e a pessoa está numa situação até internamente de serenidade, de harmonia, de aceitação, de fé, de esperança. Aonde que surgiu o problema?
É verdade. Aí realmente a gente, se não consegue encontrar a causa no presente, a gente vai ter que ir para o passado, né? Antes desta encarnação. Porque naturalmente toda doença, né, é uma oportunidade de aprendizado para a gente. Quer dizer, se a doença ocorre, há um motivo, há uma finalidade superior. Deus, no nosso entendimento, sendo bom e perfeito, ele não iria permitir que a gente passasse por uma situação que não fosse positiva para o nosso progresso. Então, o objetivo é sempre o progresso espiritual. Se hoje nós estamos com alguma dificuldade, naturalmente, se a causa não está no presente, tem que estar no passado.
Ô Mário, nós estamos raciocinando, nos chega uma ideia que no momento você está aí com dinamismo para falar, né? Jesus nos fala o seguinte: brilhai a vossa luz. Quer dizer, demonstrando um fator de harmonia, de iluminação, de saúde espiritual, né? Como que a gente poderia jogar isso para os dias de hoje na conceituação da saúde espiritual?
Eu acho que a analogia que nós estamos fazendo aqui desde o primeiro instante do programa de hoje, para que nós possamos compreender bem, para nós é fácil, mais fácil, melhor dizendo, entender a saúde física, né? A saúde do corpo, como foi dito aqui, como sendo o equilíbrio perfeito dos órgãos vitais, né? Dos órgãos do corpo humano. Esse equilíbrio não só em forma de ausência de quaisquer problemas, mas como também a sua vitalidade, né? Então a gente tem aquela condição de dizer que um corpo é saudável na medida que os seus órgãos, a sua atividade tenha vitalidade, tenha ausência de problemas, coisas desse tipo. Agora, a saúde espiritual, analogamente, também é consequência da vitalidade e também é consequência do equilíbrio que nós temos dos fatores espirituais. Então, se no corpo físico nós temos os órgãos, espiritualmente o que nós temos? Espiritualmente nós temos a nossa consciência, temos a nossa razão, temos o nosso sentimento, né? Então, essas coisas em equilíbrio é que geram, na essência, a saúde espiritual. Como foi dito aqui, muitas vezes nós não conseguimos identificar a causa de uma enfermidade, quer ela seja expressa no corpo físico ou quer seja expressa no aspecto psicológico, no aspecto espiritual, a gente vai olhar e vai tentar buscar causas. Se a gente consegue fazer isso, nós vamos encontrar a causa em nosso passado, quer seja nesta existência, como até mesmo em existências anteriores, né? Mas mesmo que a causa esteja, o fato gerador esteja lá atrás, a gente está sentindo hoje aquilo. Porque quando nós, vamos por exemplo assim, quando nós cometemos um delito quando nós, por qualquer decisão menos feliz, nós cometemos um erro perante um parente, perante um amigo, às vezes é uma calúnia que a gente infelizmente provoca, né? E trazendo consequências funestas, consequências desagradáveis para aquela pessoa, né? Aquilo vai marcar a nossa consciência por muito tempo. E isso começa, portanto, a tirar a nossa saúde espiritual, porque tudo que está na nossa consciência, por mais remoto que seja, não é? Nós começamos a trazer no nosso equilíbrio espiritual a consequência do remorso, a consequência daquela infelicidade com a gente mesmo por alguma coisa errada que a gente tenha feito, né? Até o dia que, através do reequilíbrio disso tudo, da prática do bem, da prática do amor, a gente volta a adquirir aquilo tudo, né?
Nós temos o corpo físico, né, Celso? Somos almas eternas. Existe alguma ligação entre o corpo físico e a alma? Porque se nós morremos, deixamos o corpo, passamos para outra vida, o nosso corpo acaba. Então, toda aquela estrutura edificada na vida física desaparece. Como é que fica em nós problemas de ontem, problemas do passado? O Mário falou da consciência. E se, porventura, a consciência da pessoa está dormindo aí há 1000 anos, como é que ela vai aparecer? Onde que fica marcado as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, além do grande gerenciamento da consciência?
Aí é onde entra a questão de que a saúde ela está no espírito e não no corpo. Porque o corpo é uma situação transitória. É uma situação que nós estamos hoje aqui utilizando esse corpo como utilizamos uma roupa, como utilizamos qualquer tipo de vestimenta, né? Agora, a partir do instante que a gente se liberte do corpo, então aí sim vamos ter a realidade espiritual. Então, essa realidade espiritual é fundamental para que a gente possa permanecer com saúde onde quer que estejamos, seja no corpo físico ou fora dele. Essa é a parte mais importante.
Agora, quando nós conversamos sobre a realidade espiritual, a essência espiritual, acho que é importante para você, querido ouvinte, conhecer um dos fundamentos da concepção espírita, no sentido de que cada um de nós, cada ser, vamos assim dizer, é constituído de 3 partes, né? Nós somos constituídos do nosso corpo físico, que é nosso grande conhecido e nosso grande instrumento divino para as nossas experiências aqui na Terra. Somos constituídos de um princípio inteligente, somos constituídos de um princípio vital, que é o nosso espírito, totalmente sem forma, totalmente imaterial. E temos um terceiro componente, que é o nosso corpo espiritual. Este corpo espiritual, que é o grande intermediário entre a essência do espírito, a essência da alma e o nosso corpo físico. Então, aquela pergunta que o Zezinho fez, de onde que fica registrado, né, as nossas experiências espirituais, que vão ali na frente resultar muitas vezes num desequilíbrio físico, numa doença física, né, fica registrado nesse corpo espiritual. Mesmo no caso da criatura que está ainda com a sua consciência adormecida, ainda que ele esteja nos primórdios da evolução, que a sua consciência não percebe, não registra aquele equívoco, não registra aquele pequeno desequilíbrio, o seu corpo espiritual registra isso. Por quê? Porque é da lei da natureza. A natureza é a lei de amor, é a lei de harmonia, lei de equilíbrio, né? E tudo aquilo que foge a isso, em algum lugar fica ali impregnado.
E a gente vê, né, Hélio, a gente vê que no próprio Evangelho, no Novo Testamento, a visão do Cristo não é apenas uma visão estreita religiosa, a visão dele é fantástica. Quando ele fala que para que os homens possam entrar no reino do céu, precisa vestir a túnica nupcial, ele está falando disso, a necessidade de cada um de nós, através da vivência, das experiências, das atitudes, da necessidade do autocontrole, da renovação, nós venhamos a modificar essas estruturas, os reflexos do corpo espiritual, né? O chamado perispírito que Allan Kardec nos traz. para que possamos assim naturalmente ter essa harmonia de alma em harmonia, alma em paz, alma com saúde, corpo também com saúde, né?
Se nós no corpo físico nós adoecemos nos órgãos, no sistema, né? No sistema digestivo, circulatório, respiratório, no corpo espiritual, nós adoecemos nos sentimentos. Então, porque os sentimentos são os que adoecem. Então é por aí que nós temos que procurar realmente a cura. Se quisermos procurar a cura do corpo espiritual, nós temos que curar realmente os sentimentos.
Você que está aí ligando o seu rádio, nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova. O tema de hoje, saúde espiritual. Já que nós estamos falando de causas, a problemática existente no agora, o que teve como origem no passado, o Céu, sob a ótica do espiritismo, quais as razões que levam uma pessoa a ficar doente espiritualmente?
Olha, nós devemos entender, né, que como nos ensinou Paulo de Tarso, né, na carta aos Coríntios, não vos deixeis enganar, más conversações corrompem os bons costumes. Essa colocação é muito importante porque nós vamos realmente encontrar a causa de todos os nossos problemas exatamente no pensamento. Exatamente na nossa ação dirigida. Para que sentido que a gente está dirigindo a nossa ação, as nossas conversações? Ou seja, que tipo de clima espiritual a gente está gerando à nossa volta? Positivo ou negativo? Aí a gente vai estar causando, né, a nossa saúde espiritual ou a ausência de saúde.
Interessante que esse comentário do Celso nos faz lembrar De um preceito moderno que ultimamente tem se estudado a respeito do magnetismo das palavras, né? Quando nós na nossa invigilância, nossa falta de cuidado, nós expressamos uma palavra que tenha um magnetismo negativo forte, né? Quando falamos, em outras palavras, de coisas negativas, né? Mesmo que a ideia seja transmitir uma ideia positiva, ao utilizarmos uma palavra que cria na nossa mente uma ideia negativa, aquilo se instala no nosso pensamento. E a medicina espiritualista, vamos assim dizer, ensina que nós temos neurotransmissores dentro do organismo. E todo pensamento negativo se irradia por todo o nosso organismo físico. Então, esta questão que o Celso coloca da necessidade de nós termos pensamentos o mais puro possível, né? O mais sadio, vamos assim melhor dizer, possível, é muito importante para o nosso equilíbrio físico, né?
O Mário, é uma pesquisa atual, fantástica, moderna. Mas a gente lembra lá no Novo Testamento, quando Pedro subiu na escada de um templo, tinha alguém sentado no chão e pediu a Pedro uma assistência. Aí Pedro olhou para ele, pôs a mão no bolso, olhou, procurou ali nos seus recursos, não tinha nada, mas olhou para ele e falou: olha, eu não tenho ouro, não tenho nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Quer dizer, é a emissão da confiança, da palavra magnetizada. E a pessoa, ao receber aquilo, se nutrir esse sentimento, como você muito bem explicou, ele vai proporcionar dentro de si uma mudança na vida?
É fácil, Zezinho, é fácil, querido ouvinte. Façam vocês mesmos uma experiência, né? Quando nós estamos entre amigos e começamos a conversar sobre coisas que não são muito boas, veja o sentimento que se aposta da gente. Quer dizer, bastou nós chegarmos perto de um companheiro menos vigilante, ou quando nós estamos menos vigilantes e nós começamos a exteriorizar um pensamento assim com muita raiva, um pensamento com muita ira, nós vamos perceber que logo em seguida aquele sentimento começa a contagiar as pessoas em volta. Por isso que é importante fazermos o contrário, né? Quer dizer, o princípio do Evangelho, o que o nosso o texto evangélico que o Celso acabou de ler a respeito do ensinamento de Paulo de Tarso, para que a gente tenha consciência de que são os bons pensamentos, né, onde iniciam o processo da verdadeira saúde espiritual.
André Luiz, através da psicografia de Franciscano Xavier, nos fala sobre o grande barulho de um silêncio. Você falou da pessoa que chega, fala dos seus problemas, da sua ira, ou o contrário, a pessoa que chega num grupo e ela está totalmente com o rosto fechado, com aquela situação íntima de desajustar. Se quem estiver em volta não estiver com um certo filtro, um certo cuidado, vai se contagiar. Ele fala isso, por quê? Porque nós retratamos na estrutura da face, nos nossos comportamentos, sem a palavra, o nosso pensamento. E ele realmente sai do nosso corpo, sai da nossa alma e vai em direção às pessoas. E isso é importantíssimo nós pararmos para avaliar. E Emmanuel nos fala o seguinte: o pensamento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza.
Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazaré, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição.